a todos os senhores deputados, doutor Renato, na qualidade de diretor do Departamento de Investigação, penso que não estou a cometer nenhum gafe no que estou a dizer, dos Açores da Polícia Judiciária. Nós vamos dar início aos nossos trabalhos com a audição, que desde já agradeço a disponibilidade para estar aqui perante nós, para que possamos analisar aqui este grupo de trabalho. Foi criado precisamente para avaliar, para analisar e propor melhorias no âmbito dos dispositivos de segurança interna na região autónoma dos Açores. Sabendo nós que não é uma responsabilidade nossa região, é soberana, portanto, é uma matéria de soberania da República. No entanto, nós temos a obrigação, vá, moral, não institucional, de propor melhorias, e quando acharmos que as coisas possam não estar bem, intervirmos também nessa matéria, sempre numa vertente pedagógica e não operacional, digamos assim. Portanto, doutor Renato, no âmbito desta matéria, eu passar-lhe a palavra para que pudesse fazer aqui uma explanação inicial sobre o objeto em análise. E depois agradecer que ficasse à disposição dos senhores e dos senhores deputados, se assim entender, para responder a questões, ou efetivamente, ou até mesmo prestar algum esclarecimento. Portanto, doutor Renato, eu passar-lhe a palavra.
Obrigado. É sempre um gosto colaborar com a Assembleia Legislativa Regional naquilo que for possível dentro das competências e da missão da Polícia Judiciária. Eu, enquanto diretor da Polícia Judiciária, venho aqui falar sobre a instituição que represento. A instituição que eu represento aqui nos Açores, obviamente, lida com os outros órgãos de polícia criminal. E é nessa medida e nesse tipo de interação que poderei contribuir aqui para os objetivos deste grupo de trabalho. O que não irei fazer é qualquer tipo de ingerência no que diz respeito a questões que, na nossa perspectiva, estarão reservadas à própria PSP, à própria GNR e outras entidades. Portanto, à PJ cabe falar da PJ, da forma como está implantada, da resposta que dá, da forma como interage e o modo como essa interação decorre, tanto com a PSP como com a GNR. Começando então aqui sobre como é que a PJ está implantada nos Açores e numa perspectiva histórica. Até 1976, a PJ sempre exerceu as suas competências em matéria do crime mais violento, mais grave e mais organizado aqui na região, mesmo sempre sem presença permanente. Vinha com movimentos pendulares, com equipas, fazer investigação, e isso verificou-se que era desadequado, porque na altura começou-se a verificar exigências muito específicas, e por essa razão, a partir de 1976, surgiu a inspeção de Ponta Delgada. E a PJ passou a estar sediada apenas na Ilha de São Miguel, mas com competência regional. E aqui os movimentos pendulares deixaram de ser do continente para os Açores, para São Miguel, mas de São Miguel para as outras ilhas, sempre que houvesse necessidade de dar uma resposta a uma situação urgente em matéria da nossa competência. Isto melhorou em 2000. Em 2000 passamos a ter uma extensão na Ilha Terceira, porque verificou-se que a criminalidade dessa ilha já justificava uma permanência efetiva de pessoal da Polícia Judiciária, e assim foi. E voltou a ter um ganho substancial em 2024, com também a colocação de um grupo na Ilha do Faial. Isto significa que, neste momento, no que diz respeito ao exercício das competências específicas da PJ, nós estamos em condições de dar uma resposta imediata ou muito urgente em muitas ilhas, e são aquelas ilhas que representam 96% do nosso trabalho. Ou seja, resposta imediata em São Miguel, na Terceira e no Triângulo. no Triângulo, porque, como sabem, até melhor do que eu, há ligações diárias marítimas com o Pico, com São Jorge. Portanto, a colocação desta equipa no Faial foi uma tremenda mais-valia e nós já sentimos isso, essa capacidade de resposta, porque antes de 2024 tínhamos grandes dificuldades em projetar pessoas para essas ilhas, especialmente na época estival, por problemas de lugares. Às vezes era muito, muito complicado dar resposta a situações graves e urgentes. E aqui permite-me já refletir para a necessidade óbvia que a PJ sempre teve, especialmente em ilhas mais pequenas e naquelas onde não está em permanência, de interação com o órgão de polícia criminal territorialmente competente. Essa interação é muito frequente ainda hoje em ilhas como Santa Maria, como Graciosa, como Flores e, sobretudo, também com o Corvo. Portanto, nós não conseguimos dar uma resposta imediata a uma situação urgente em que haja perigo na demora e haja necessidade de recolha de matéria probatória que não pode esperar porque está na via pública, pode ficar degradada com os elementos, com a natureza e por aí fora. E nós temos parcerias, e isto sempre funcionou muito bem, com a PSP, no sentido dos elementos da PSP poderem acautelar elementos de prova que se possam perder até à chegada da equipa dos inspectores da PJ para arrancar com as investigações. Portanto, isto é sobretudo nessas ilhas que acontece. Noutras também há muita cooperação com a PSP e mais em troca de informações e aí reforço em certas operações em que é necessário ainda mais pessoal. Pronto. Para além da PSP, nós também temos uma colaboração muito efetiva com a GNR, aqui mais não na parte territorial, porque o OPC é territorialmente competente, é sem dúvida, como sabemos, a PSP. A nossa interação com a GNR é em matérias muito específicas e, sobretudo, de prevenção e combate ao tráfico de estupefacientes, porque eles têm atribuições exatamente nos locais em que sabemos que há trânsito da substância, que são os portos marítimos, são os transitários, são as estações de correios, e nós temos protocolos, temos formas de atuar juntamente com a GNR, em função das suas competências no âmbito do regime de circulação de bens, no âmbito também das valências sinotécnicas, que têm sido muito úteis para detectar droga nesses pontos em que ela é movimentada, e de facto onde ela é movimentada é onde existem as melhores oportunidades para desmantelar redes a partir da descoberta dos estupefacientes. Obviamente que para além desses dois OPCs temos também uma interação muito próxima com a Polícia Marítima, nas situações da respectiva área de competência, envolvendo normalmente veleiros e outras embarcações, e por via da Polícia Marítima também com a Marinha e com a Força Aérea, no que diz respeito à missão de combate internacional contra o tráfico de estupefacientes, e que a PJ também está muito presente, especialmente aqui na área dos Açores, porque é uma área também de trânsito e está no meio da rota da cocaína da América do Sul para a Europa, e aqui é a zona mais relevante em termos de intervenções táticas antes de haver depois dissipação da droga do barco inicial para outras embarcações, conforme modus operandi que é conhecido. Portanto, nós temos tido uma colaboração bastante funcional com todos esses órgãos de polícia criminal, no que diz respeito à resposta que nos dão. Portanto, fica à vossa disposição para perguntas específicas que queiram, que eu considerem que eu possa aclarar e ajudar.
Obrigado, Dr. Renato, pela sua intervenção inicial. Abro aqui uma primeira ronda de questões ou dúvidas que os senhores deputados possam ter e queiram colocar ao senhor diretor. Pergunto se deputado João Vasco Costa.
cidadãos dos Açores vivam com mais segurança. A pergunta que ele fazia, porque que é uma das dúvidas que tenho aqui neste assunto que lhe leva à criação deste grupo de trabalho, é se vê de alguma forma facilmente compatibilizável o funcionamento da GNR e da PSP e mesmo da Polícia Social, Polícia Marítima, todos os nacionais de Polícia Criminal. Nós sabemos, pelo menos a intuição que temos e aquilo que vamos percebendo, é que qualquer um desses órgãos de Polícia Criminal, ok, interagem, colaboram uns com os outros, mas não gostam muito que uns se metam no campo dos outros e, no fundo, não querem perder a sua força, a sua capacidade de autoridade. E o que a dúvida que me suscita este que estamos a analisar é exatamente se será possível algum dia operacionalizar isto, sendo certo que a sensação que temos é que a qualquer momento, sempre que há alguma dessas forças, desses órgãos de polícia criminal, pretendam fazer mais qualquer coisa no âmbito de outros, isso certamente que será um constrangimento. Eu pergunto se essa percepção que tenho é pura fantasia ou se poderá ter algum fundo de verdade, no fundo, pode ser aqui uma questão a ver. Muito obrigado.
Muito bem. Obrigado, Sr. Deputado. Dr. Renato, para responder ao Sr. Deputado João Barros.
Com certeza, com certeza. É uma pergunta muito pertinente, obviamente. A questão das competências de cada órgão de polícia criminal está devidamente plasmada na lei. Competências, agora estou a falar de investigação criminal. Portanto, a polícia judiciária tem por lei uma competência reservada relativamente aos crimes mais graves, mais violentos, mais organizados. Há um catálogo desses crimes na LOIC, na Lei de Organização da Investigação Criminal, portanto, surgindo a notícia de um crime da competência reservada da Polícia Judiciária, essa notícia deve ser passada à PJ e deve ser a PJ a fazer a investigação. Mas nestas questões, há aqui zonas cinzentas. Vou-lhe explicar porquê. Porque todos os órgãos de polícia criminal são obrigados a atuar em situações de flagrante delito. Portanto, se um órgão de polícia criminal que não é competente para investigar um crime de homicídio, mas se tem uma equipa e assiste a um homicídio e vê que o A matou o B, e se tem as condições de fazer a detenção em flagrante delito, faz a detenção em flagrante delito até porque está obrigado legalmente a fazê-lo. Pronto. E é aqui que há situações em que um órgão de polícia criminal que não é competente numa investigação está a fazer atos nessa investigação. E isto é normal e tem que ser assim, obviamente, até para a eficácia das coisas. Um flagrante delito tem um valor probatório elevadíssimo. Portanto, é meio caminho para a prova e a condenação do autor do crime, e nós achamos que as coisas têm que ser assim. Elas são legais e são legais com toda a razão de ser. Depois há uma questão de até onde se devem seguir as diligências e qual é o momento certo da passagem ao órgão de polícia criminal competente. Isso, uma vez ou outra, pode acontecer um entendimento de que já devia ter sido mais cedo. Pronto, isso acontece, isso é normal, isso acontece em todo o mundo. Diria que tem polícias com várias competências, isso é totalmente natural. Eu não vejo situações que possa considerar verdadeiramente funcionais relacionadas com isso. São feitos os ajustamentos sempre que há uma percepção de que houve uma falha ao nível do timing, do tempo, um excesso do tempo de comunicação à autoridade competente para a investigação, a PJ, nos casos em que é a PJ competente. O próprio Ministério Público tem um papel muito importante nessas situações, que também vai acompanhando e vai ajustando algumas situações, no sentido de garantir uma rápida canalização para o órgão de polícia criminal competente das investigações que vão surgindo. E as coisas têm corrido bem, portanto, não há aqui uma situação que eu possa dizer que as coisas não estão, não há uma articulação, que não há uma boa fé na colaboração. As polícias têm uma característica muito importante e nós devemos sublinhar isso. As polícias, os conflitos são conflitos positivos e não negativos. Mal seria a sociedade que tivesse polícias com conflitos negativos, ou seja, de não fácil. Os conflitos positivos significa que há proatividade, há vontade de fazer, há o querer fazer, e isto é extraordinário para a nossa comunidade, ter polícias com essa perspectiva. Isto é de enaltecer. Obviamente que esta vontade depois tem que estar organizada para não haver excessos que possam prejudicar as finalidades das investigações, que também é isso que nós estamos a falar. Porque se nós temos polícias especializadas em determinadas matérias, são especializadas por alguma razão, para garantir uma melhor qualidade da investigação. Portanto, essa investigação, logo que possível, deve ser canalizada para a entidade competente para a mesma. Não sei se consegui responder cabalmente à sua pergunta.
Já vamos saber, doutor Fernandes.
Eu percebi e agradeço a resposta que deu. Suscita-me só uma questão que é, ok, vai estar a fazer aqui uma operação, uma coordenação operacional, né? Onde há a partilha de informação, onde há a avaliação de ameaças, as infraestruturas críticas. Eu pergunto se não acha que também devia ser importante, ou melhor, quer dizer, no fundo, quem? O pilar central disto, que é o Serviço de Segurança Interna, pergunto-lhe se deveria. Ou não, na minha perspectiva sim, mas o doutor certamente melhor do que eu saberá, se não devia também ser aqui tido e achado exatamente para que toda essa coordenação possa ser feita a todos os níveis, salvaguardando aquilo que é preciso, de facto, salvaguardar. E portanto, eu, finalmente, se os interlocutores aqui são a solução do desemprego, e se o são, acha que poderão estar a dar algum passo sem haver, eu não digo coordenação, mas como é que se diz? Se é da Direção Nacional ou do Comando Geral das Forças em Potência. Portanto, serão autonomia suficiente para dar um passo em frente sem estar depois a perguntar lá fora se é bem dado, se não é bem dado, se é possível, se não é possível. Era isso. Muito obrigado e fico muito presente.
Muito obrigado.
Bem, a PJ, no âmbito das investigações que tem, o desenvolvimento dessas investigações aqui na região não dependem de nenhuma autorização superior. A autonomia na investigação é total da PJ, sob a direção do inquérito do Ministério Público competente. Portanto, as investigações que decorrem no DIC dos Açores são com autonomia total em termos de direção, de estratégia, de opções técnicas e táticas, e a resposta é ao Ministério Público competente, ou seja, ao titular do Ministério Público daquela investigação, que dirige a investigação. A Polícia Judiciária está em coadjuvação do Ministério Público. Os inspectores titulares de uma investigação têm autonomia técnica e tática no enquadramento do seu líder da brigada e depois numa coordenação geral do coordenador ou diretor do departamento. Aqui ninguém precisa de ratificação de qualquer estratégia em termos de direção nacional, e isso já foi falado mais do que uma vez. A Polícia Judiciária está organizada de uma forma em que existe autonomia nos diferentes departamentos para gerir taticamente, tecnicamente, as investigações, e quem dirige as investigações não é superiores na PJ, é o Ministério Público titular da mesma. Portanto, essas questões, penso que, pelo menos no que diz respeito à investigação criminal, não se colocam de todo.
Bem, doutor Renato, muito obrigado pela sua resposta. Pergunte-se, senhor deputado Flávio Soares.
Obrigado, senhor presidente, senhor presidente, senhores deputados. Doutor Renato, são gosto poder vê-lo. Uma pessoa com uma larga experiência na Polícia Judiciária e também permite-me usar esta oportunidade para lhe agradecer a si e à Polícia Judiciária por todo o trabalho que realizam nos Açores. Tem sido um trabalho fundamental e muito preciso naquele que é o combate necessário aos crimes que são praticados nos Açores ou por via deles, e por isso quero aproveitar esta oportunidade para lhe dar os parabéns por todo esse trabalho, por toda a coordenação que faz enquanto diretor da Polícia Judiciária aqui nos Açores. Muitas das minhas questões já foram respondidas pela sua intervenção. Há necessidade também de nós, uma vez que também estamos a iniciar as intervenções no âmbito deste grupo de trabalho, nós percebermos que, como tem sido a evolução da criminalidade, peço desculpa, mais grave nos Açores, tem sido a evolução ao longo dos anos. Nos últimos 10 anos houve um aumento significativo, pode ser percepção pública, porque temos mais comunicação, temos redes sociais, temos uma panóplia de comunicações que podem transmitir que há um aumento. A verdade é que a taxa tem vindo a aumentar pelo menos nos últimos 2 anos, salvo erro, e portanto gostava que nos pudesse dar também alguma noção, alguma informação sobre isto, sobre aquela que é a sua opinião daquilo que está a acontecer sobre a criminalidade nos Açores. Também, portanto, nós percebermos que tipologias de crimes que temos assistido, tráfico de estupefacientes tem sido largamente apontado como os demais frequentes na nossa região, também tendo em conta o papel geoestratégico e a posição geoestratégica que os Açores têm no planeta e na Europa. E depois, Sr. Diretor, se me permite, apesar de já ter explicado que a articulação entre a PJ e a PSP, GNR e demais entidades tem funcionado muito bem, aquilo que transmitiu. Também nota que em ilhas como Santa Maria e Corvo tem havido uma articulação bastante presente, uma vez que não há, ou a Polícia Judiciária não tem neste momento destacados nestas mesmas ilhas, portanto já me esclareceu estas dúvidas que tinha, mas tinha uma pergunta relativamente a esta articulação. A partilha de informação. Sabemos que normalmente não é só nas polícias, existem também outros centros de motorização na região, que há muita dificuldade na partilha de informação entre estes mesmos centros, e creio que nas polícias também deve ser um pouco parecido, que há alguma dificuldade em querer partilhar a informação que existe. E nós sabemos também que uma é confidencial, não pode ser partilhada, mas outra, que quanto mais informação houver partilhada entre as polícias, maior será ou melhor poderá ser esse combate. E, portanto, eram estas, para já, as primeiras questões que lhe deixava, e depois, caso a sua intervenção se chique a mais questões, fala Zé. Muito obrigado.
Bernardo. Obrigado pela pergunta. Sobre a evolução da criminalidade, o que é que eu posso dizer sobre isto? Eu compreendo que atualmente parece que existem uns sentimentos de insegurança acima daquilo que eram esses sentimentos há uns anos atrás. Penso que isso não é espelho de uma evolução do crime grave e violento. Antes, pelo contrário. Isto é um espelho da massificação de redes sociais, da repetição constante do mesmo evento, de manhã à tarde e à noite, vamos a fazer o scroll nas redes sociais, estamos a ser bombardeados constantemente. E outra questão também desse sentimento, eu não posso deixar de dizer que, por exemplo, aqui na Ilha de São Miguel, a cidade de Ponta Delgada, também tem a ver com essa questão das pessoas na situação de sem-abrigo, as pessoas vêm aqui ao centro da cidade, ficam algo incomodado, mas temos que fazer uma análise bastante crítica e pragmática dessas situações, situações que não são propriamente situações criminais, são situações sociais, mas que geram percepções de insegurança, e eu penso que o sentimento geral está muito associado a isso e não tanto a crimes efetivos, violentos, que estejam a ter maior prevalência do que tiveram no passado. Nós temos tido, por ano, um, dois homicídios, portanto, para o volume da nossa consumados, consumados. Dois homicídios consumados numa região, por ano, numa região como esta, não é uma quantidade alarmante, embora cada homicídio é uma perda de uma vida e obviamente temos que lamentar profundamente. Mas essas situações acontecem. O país oscila nos bons anos entre os 90, 100 e qualquer coisa, homicídios dolosos, consumados, que é isso que estamos aqui a falar. Depois temos aqui também alguns homicídios na forma tentada, esses são um pouco mais, mas num quantitativo que também não acho que extravase aquilo que é expectável para o volume da nossa população. Se nós olharmos para o gráfico do crime violento e mais grave, sobretudo desses homicídios tentados e consumados, e fizermos ali um zoom no início do milénio, ficaríamos bastante curiosos, porque de facto nessa altura falava-se menos e a violência era muito maior. Eu recordo-me de vários anos com acima de 5 anos com 7 homicídios consumados em diferentes ilhas, que nos últimos 10, 15 anos não se tem visto em termos de criminalidade violenta. Portanto, eu não faço uma avaliação relativamente ao crime grave e violento, uma alarmista. Não faço aqui uma avaliação alarmista relativamente a isto. Eu penso que o último razzia até indicou uma diminuição relativamente a valores que no passado já foram muito mais elevados. Obviamente que a comunidade quer sempre a segurança máxima e cada situação que acontece é uma situação já intolerável e compreende-se a reação, não é crítica nenhuma. A comunidade tem que se defender, tem que reagir e basta uma situação para ser uma situação a mais. Mas temos que olhar e quando polícias e entidades responsáveis, no sentido de perceber se existe aqui uma situação excepcional que seja necessário tomar medidas, olhando, mas temos que olhar para a visão global da situação e histórica também, para perceber as tendências, saber se estamos com uma tendência mais aguda ou não. Eu penso que nesse aspecto do crime violento, nós não estamos na pior das situações que já tivemos. Eu iniciei aqui a minha carreira em 99, recordo-me do início do milénio, das exigências no crime violento e grave serem de uma dimensão completamente diferente. Muitas delas também, na altura, associadas à questão da deportação. A deportação, que na altura era um grande fator de risco criminal aqui nos Açores, já não é assim, já não se fala, já não é tema. Eu elaboro os meus relatórios anuais para a minha direção a dar nota das tendências aqui criminais e comparo com os relatórios dos meus antecessores nessa altura, em que havia um grande foco relativamente a isso, de criminalidade associada aos deportados. Isso já não é um tema específico, está diluído. Se está diluído é porque foi feito um trabalho de integração que permitiu que essa população tivesse outro tipo de comportamento social. Isto já acontece desde algum tempo. Portanto, não faço aqui de todo uma avaliação negativa da evolução da criminalidade grave e violenta. As questões do património, do crime patrimonial, são de outra natureza. E com a emergência dos os crimes praticados com recurso a meio informático, aí nota-se um aumento da criminalidade, visão do património das pessoas, através de interações pelos telemóveis, pelas redes sociais, enganando as pessoas nas compras e uma série de situações que são conhecidas, a visão do património. Aí há um aumento óbvio associado à cibercriminalidade e isso tem sido dado nota e não podemos escamotear isso como é do conhecimento público. Aqui o que interessa é sobretudo combater, mas também prevenir, alertar as populações sobre os modus operandi mais incisivos, mais lesivos em termos de património, para as pessoas também se poderem defender desse tipo de ataque à sua esfera. Relativamente às tipologias, para além das que eu já falei, do crime violento, do crime informático, obviamente que o tráfico de estupefacientes é uma grande preocupação para o Departamento dos Açores, a dois níveis. Um, ao nível da nossa responsabilidade, com o primeiro espaço Schengen, que essas embarcações encontram quando entram nos portos e marinas dos Açores. A PJ é muito ativa, sempre aqui em colaboração com as outras entidades regionais, com a Polícia Marítima, com a AT, com a GNR. Somos muito efetivos, durante anos desenvolvemos operações no FAIAL, juntamente com entidades internacionais nesse combate. Entretanto, a forma de atuação das redes deixou de ser dessa forma, deixaram de entrar, passam ao largo e aí temos, obviamente, com base em informações partilhadas por congêneres internacionais e conjuntamente com a Força Aérea e com a Marinha, fazemos intervenções em alto mar, trazendo esses veleiros para serem alvos de busca aqui nos nossos portos. E os resultados são aqueles que são conhecidos, não é? Isto, obviamente, tudo com a nossa Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, que está sempre envolvida no tráfico internacional. Os resultados são conhecidos. Nunca se apreendeu tanta cocaína em Portugal e na Europa como se tem apanhado nos últimos anos. E aqui a região dos Açores nunca teve resultados em termos de apreensões como se tem visto ultimamente pelas notícias que temos veiculado. Essa é uma dimensão. A outra dimensão é o nosso problema interno. Problema interno de uma... Estamos no ranking em várias idades sobre os consumos. Se há muito, se é um consumo elevado, é porque há um abastecimento a nível das redes de tráfico. Nós temos o diagnóstico feito da forma como a droga entra e combatemos esse fenómeno, combatemos as redes, temos feito as nossas apreensões que também têm sido noticiadas, temos desmantelado as redes. Temos verificado também da parte dos outros órgãos de polícia criminal, aqui um destaque para a PSP, no que diz respeito às situações de distribuição direta aos consumidores, um trabalho brilhante também que tem feito a esse nível. A distribuição direta aos consumidores é aquilo que a comunidade vê na rua, os consumidores a deslocarem-se a determinado local para adquirir a droga, é isso que perturba as dinâmicas sociais e a ecologia social dessas zonas, portanto a resposta que é dada é uma resposta bastante incisiva e efetiva, portanto, e neste combate a PJ e a PSP são complementares, o nosso foco é sobretudo as redes que trazem para cá, que atuam também no continente, ou seja, têm aqui uma perspectiva pendular entre Portugal continental e a região e trazem as quantidades de droga que depois são integradas nas redes para distribuição direta aos consumidores. E é nessa medida que as duas entidades fazem um combate complementar e necessário. Não podemos focar-nos só na distribuição direta aos consumidores e não prestar atenção a quem está a trazer a droga, porque senão não conseguimos fechar a torneira de onde a água vem, estamos só a baldear para fora, temos que fechar as torneiras, e é esta a abordagem que a PJ tem que fazer e faz no que diz respeito aos pontos de entrada e às redes que fazem essa importação de droga. No terceiro ponto, que também perguntou relativamente à articulação. A articulação oficial é feita pelos sistemas informáticos que existem relativamente aos dados oficiais de cada órgão de polícia criminal, que isto já há uns anos que é partilhado entre as diferentes forças, com determinados níveis de acesso, de informação, obviamente, tudo isso é calculado. E depois há a informação mais informal, que tem a ver com as interações, com a dialética entre os investigadores, e isso também tem corrido de uma forma adequada. Não sei se posso, se é necessário complementar relativamente a estes três pontos alguma coisa, estou disponível para qualquer esclarecimento adicional.
Obrigado, Dr. Renato. Sr. Deputado.
Quero fazer apenas mais duas questões. Doutor, eu percebo que não queira intervir ou fazer qualquer comentário em relação às competências de outras forças que não aquela que representa a Polícia Judiciária, mas eu gostaria de perceber aquela que é a visão da Polícia Judiciária, ou se o atual modelo de distribuição de competências está adequado à nossa realidade. Pode haver aqui algumas diferenças, e há, obviamente, por sermos um arquipélago de 9 ilhas, e, portanto, esta é uma pergunta no sentido da ótica da Polícia Judiciária. Não quero que fuja aquele que foi o seu compromisso inicial de não entrar naquela que é a competência de outras forças, mas na ótica da Polícia Judiciária, se a distribuição de competências está adaptada àquela que é a nossa realidade. A outra e última questão é, uma vez tem sido muito badalada no que concerne mais concretamente à PSP, mas também perceber dentro da TJ, se os atuais meios e técnicos são suficientes para aquela que é a vossa atuação. Obviamente que toda a comunicação e toda a informação que a PJ tem divulgado demonstra capacidade de ação e o maior empenho na concretização das necessidades. Agora, se tivesse mais meios, creio que se calhar uma outra atuação. Apenas a sua visão das instituições. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado.
Muito bem. Relativamente à distribuição de competências, em termos de investigação criminal, só posso concordar com aquilo que está estabelecido. Eu acho que tem-se demonstrado acertado haver uma divisão de competências, no sentido de não estar todas as polícias a fazer a mesma coisa. Eu acho que mal seria. Acho que houve uma evolução na sequência da primeira LOIC de 2000, de dar competências à PSP e à GNR, a GNR mais em Portugal continental do que aqui na região, a nível de investigação criminal, e deixar uma reserva relativamente aos crimes mais graves, que necessitam, mais violentos e mais organizados, que porventura necessitem de uma maior especialização, para a Polícia Judiciária. E Portugal tem andado, desde então, com base nesse paradigma de 2000, e eu penso que foi acertado. Os resultados e aquilo que é a posição do país a nível internacional nessas questões da segurança e tudo mais, é um pouco reflexo dessas decisões. Portanto, no que diz respeito à distribuição de competências de investigação, está tudo bem, na perspectiva da Polícia Judiciária. As coisas estão a funcionar e os resultados, como já disse, demonstram exatamente isso. Agora, no que diz respeito à malha geográfica, às competências territoriais de órgãos de polícia criminal mais vocacionados para a segurança pública, obviamente que não vou ter aqui, enquanto diretor regional aqui da PJ, qualquer posicionamento sobre essa matéria. Eu lamento, mas tenho que afirmar isto, senão estaria aqui a desvirtuar aquilo que deve ser o posicionamento da Polícia Judiciária nessas questões. Portanto, não vou estar aqui com ingerências e reflexões pessoais sobre como é que o modelo deve ser ou não deve ser. Portanto, a PJ, tem que falar da PJ, da interação que tem com esses órgãos, e não propriamente estar a esboçar uma forma de redefinir as competências de terceiros. Portanto, não me vou prestar a esse papel. Sobre os meios técnicos humanos da Polícia Judiciária, também é consabido que, com a situação da extinção do ex-CEF, esses profissionais foram integrados quase todos na Polícia Judiciária. Isto aqui na região também teve uma consequência, é que duplicamos o número de investigadores. Portanto, isto é extremamente positivo. Para além de termos duplicado o número de investigadores, permitiu-nos também ter uma presença completamente diferente na Ilha Terceira, com um quantitativo muito acima daquilo que era o que tínhamos antes, e em 2024, como já disse, passarmos a ter uma presença permanente no Triângulo, com a sede da extensão no Faial, e depois com capacidade de mobilização, tanto para o Pico como para a Ilha de São Jorge. Portanto, nós, neste momento, os nossos desafios são de capacitação, de formação das pessoas que têm chegado. Já chegou a terceira fase, terceira e última fase de pessoas do ex-chefe. Os primeiros já estão completamente integrados. A segunda fase também está em vias de total integração. Recentemente chegou o terceiro e último lote que estamos a formar e a integrar nas nossas equipas de investigação criminal, e estamos muito otimistas relativamente a essa capacitação e penso que serão uma mais-valia aqui para o departamento.
Obrigado, Dr. Renato. Pergunto, no âmbito desta primeira ronda, se existem mais questões.
Sim, posso.
Uma segunda ronda. Bem, não havendo, então abro uma segunda ronda. Já tenho a senhora deputada Márcia Roubato inscrita.
Senhores deputados, doutor Renato, quero desde já agradecer a sua presença e colaboração aqui na nossa comissão, é muito bem-vindo. Agradecer também todo o trabalho que tem vindo a desenvolver para que os Açores possam ser de facto uma região mais segura. No entanto, tem aqui um conjunto de questões que tinha preparado, mas ao longo da sua explanação, algumas esclarecidas. Certamente, e tal como disse, os Açores continuam a ser um sítio estratégico nas rotas internacionais de droga com origens e destinos identificados. A minha questão é se há algum sinal, algum indicador que permita, que nos permita pensar que aqui nos Açores começa a haver algumas redes criminosas locais, ou continua essencialmente a ser um local de passagem. Depois, face a isto, também gostaria de perceber se existe, penso que já respondeu até esta questão, alguma plataforma inteligente ou bases de dados integradas, nomeadamente a nível europeu ou a nível internacional. Sabendo nós das nossas condições arquipelágicas e da dispersão geográfica, como é que vê o tempo de resposta na eficiência, quando ocorre algum perigo, nomeadamente algum crime, na recolha de provas, na deslocação de equipas, mesmo na cooperação com outras entidades? Como cooperam para mitigar esses constrangimentos?
Ok, com outras entidades. Bom, relativamente à primeira parte da pergunta, relativamente a manifestações mais ou menos organizadas, grupos de práticas criminais, sim, existem, como se referi há pouco, a questão do tráfico de estupefacientes em termos de organização, organizações criminosas, é de facto aquilo que se destaca, algumas redes que temos aqui instaladas, que promovem a importação de droga a partir do continente para distribuição nas diferentes ilhas. Portanto, são pequenas estruturas, não falarei aqui em organizações criminosas, mas têm alguma articulação, um número mais ou menos significativo de pessoas, não são organizações criminosas naquilo que é o conceito mais comum da organização, mas sim, são redes pequenas, médias, que se dedicam ao tráfico e que vão sendo desmanteladas com as atuações dos órgãos de polícia criminal. A questão do tráfico é quando se desmantela uma rede e deixa-se um vazio, a procura pelos lucros faz com que rapidamente surja uma outra que ocupa aquele espaço. E sabemos que é bem assim. Portanto, é uma constante luta interminável relativamente a essa matéria, mas é sempre muito necessária, porque estas redes que, se não são contidas, tendem a crescer e a tornarem-se uma ameaça mais significativa para a segurança e paz comunitária. Sobre a segunda parte da questão das bases de dados, a Polícia Judiciária tem uma base de dados muito, muito robusta, tem uma base de dados que está interligada e partilha automaticamente alguma parte da informação relevante que seja necessária com a própria Europol, partilha também com uma outra aplicação que está disponível para os diferentes órgãos de polícia criminal, em que parte daquilo que pode ser partilhado da PJ está disponível para os colegas dos outros órgãos poderem consultar, e vice-versa. Portanto, em termos de partilha, já tivemos piores alturas, agora com a PIC, não é? Com essa plataforma muito conhecida que agrega os dados de todos os órgãos de polícia criminal, isto é um avanço bastante significativo para a cooperação. E entrando na terceira fase da sua pergunta sobre a cooperação, como eu já disse, onde nós estamos presentes, a resposta é imediata, ou praticamente imediata. Onde não estamos, temos uma ligação muito próxima de muitos anos com especialmente a PSP dessas diferentes ilhas onde não estamos, em que surgindo uma situação é tudo logo acautelado. Eu recordo-me, por exemplo, na situação do Pico, uma situação muito grave que aconteceu de um estrangeiro que matou duas pessoas. Antes nós não conseguimos ir de imediato, obviamente, na altura não tínhamos ainda a nossa extensão na Ilha de Faial, portanto tivemos conhecimento e foi uma interação imediata com a PSP, no sentido de cautelar elementos de prova que vieram revelar-se essenciais para a descoberta da verdade. Portanto, conseguimos, com a ajuda dos colegas da PSP no local, preservar provas que se revelaram fundamentais. Portanto, as coisas funcionam. Há aqui uma proximidade entre os órgãos de polícia criminal e sempre uma visão no sentido de resolver as coisas a bem da nossa comunidade.
Obrigado, Dr. Renato.
Obrigada, fiquei esclarecida.
Esclarecida, muito bem. Pergunto se mais alguma senhora ou senhor deputado tende colocar alguma questão ao Dr. Renato.
Sr. Presidente.
Nesta segunda. Sr. Deputado Pedro Pinto.
Bom dia, Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhores deputados. Sr. Dr. Renato Furtado, muito obrigado pelos esclarecimentos que já nos trouxe, muito esclarecedores. Uma primeira palavra de reconhecimento pelo trabalho muito valoroso que a Polícia Judiciária faz, nomeadamente na região autónoma dos Açores, que é a nossa área de competência política, e portanto e contribui dessa forma para os elevados índices de segurança que temos nos Açores, pese embora, obviamente, haver crimes. A pergunta que eu gostaria de colocar é, portanto, tem havido recentemente notícias, mais notícias sobre a apreensão de estupefacientes, e a pergunta é no sentido de perceber se essa maior apreensão, de maior número de apreensão de estupefacientes, se deve a um aumento do tráfico, se deve a um aumento dos efetivos da Polícia Judiciária, numa resposta anterior nos transmitiu com a incorporação dos agentes do CEF, se a uma maior partilha de informação entre os vários órgãos de polícia, ou se um cumulativo de tudo isto. Para já esta era a questão que eu gostaria de esclarecer. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Dr. Renato, até bom.
Muito bem. A pergunta que me coloca não é de fácil resposta. O combate ao tráfico de estupefacientes não se faz na sequência de denúncias, de informações. É proativo, é raciocínio indutivo. Nós fazemos a nossa avaliação sobre o modo de atuação das redes. Fazemos essa avaliação e temos uma estratégia nesse combate. E quando começamos a perceber o modo de atuação, surgem resultados. E esses resultados são aqueles que o Sr. Deputado estava a referir, que é aquilo que é noticiado. Agora, se esses resultados têm a ver com o aumento da procura, é de difícil correlação isso. É de difícil correlação porque não há um indicador que nos permita afirmar taxativamente de que uma maior prevalência de um aumento de apreensões de droga, que haja uma correspondência numa maior procura, porque muitas vezes tem a ver com uma melhor eficácia e eficiência da resposta policial. Eu penso que a questão de aferir a procura e o consumo pode ter em conta as apreensões, mas não sei se será o indicador mais robusto nessa matéria. Há outros indicadores que podem nos dar isso, sobre relativamente intoxicações agudas, as pessoas que procuram as entidades para recuperação. Portanto, serão indicadores talvez mais fiáveis para saber como é que estamos em termos de aumento do número de consumidores ou não. Obviamente que as apreensões podem ser tidas em contas, mas ser um indicador o mais importante para aferir isso, eu não diria que seja um indicador desse nível em termos de percepção do consumo. É um indicador daquilo que é a proatividade das polícias, e sem dúvida, porque a polícia, se não saísse dos seus departamentos, no final do ano apreenderia 0 gramas. Portanto, significa que há operações, que há estudo das metodologias, há acompanhamento das atividades das redes criminosas, e depois há ações que resultam nessas apreensões. Depois pode haver pequenas oscilações entre anos ou alturas do ano com mais, outras com menos, mas isso também tem a ver com este jogo habitual, que é quando as redes percebem que a polícia está a entender o modo de atuação, obviamente o que é que fazem? Mudam a forma de atuar, porque percebem que estão mais vulneráveis naquele modus operandi. E aí começa novamente um novo processo de tratamento de informação, de acompanhamento e novas intervenções. Portanto, essas oscilações têm mais a ver com esta dialética que existe na proatividade policial e depois nas mudanças que vão surgindo em termos estratégicos por parte das próprias redes de tráfico de estupefacientes. Portanto, vejo mais por aí, portanto, e olhar para isto e tirar uma conclusão sobre o número de consumidores pode ser arriscado. Eu diria que temos que conciliar isto juntamente com outros indicadores, eventualmente até mais robustos, para aferir como é que estamos em termos de consumo de estupefacientes. O que as apreensões demonstram, muitas vezes, e são extremamente úteis, é qual é a predominância, porque nós, quando fazemos as nossas abordagens, nós não vamos à procura do AX, da heroína, da cocaína. Nós sabemos que está a ser transacionada droga. E ao fazer as apreensões, depois é que percebemos o que é que está a ser transacionado. E então percebemos que oscilações, em determinadas alturas surge mais algum tipo de droga, como a cocaína, como a heroína, e ultimamente, se tomaram nota, este ano tem sido um ano muito com muitas apreensões de heroína. Portanto, ela tem ressurgido aqui na região de uma forma bastante significativa, não só em São Miguel, também na Ilha Terceira, temos apreendido quantidades bastante significativas de heroína, mais que duplicamos as apreensões já de todo o ano passado. Portanto, e as apreensões permitem-nos fazer aqui, são um raio-x daquilo que está a entrar, obviamente. São mais isso do que propriamente um raio-x daquilo que é o número e oscilações ao nível dos consumidores, se me permite. Não sei se consegui ser claro, mas também a pergunta é difícil de responder.
Muito bem, doutor Renato. Sr. Deputado Pedro Pinto, pergunto se quer usar o direito de réplica ou se está esclarecido.
Gostaria, se me fosse permitido, usar o direito da réplica.
Então, Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado. Sr. Doutor, muito obrigado. Foi esclarecedor, sim, sim. Foi esclarecedor. Gostaria de acrescentar algo mais à complexidade da questão, no sentido de tentar perceber se existe, pode existir, se não foi ainda estudado, ou se já foi percebido, alguma correlação entre o tráfico de estupefacientes e o aumento de turismo aqui nos Açores, seja o aumento global que temos vindo a registrar nos últimos anos, seja obviamente o aumento sazonal, porque obviamente no inverno temos menos turistas e no verão temos mais turistas. E quando fala que há um ressurgimento do tráfico, ou um aumento do tráfico de heroína, isso é um ressurgimento do consumo dessa droga ou também poderá ser alguma reposição de stocks? Muito obrigado.
Relativamente ao ressurgimento da heroína, eu penso que tem sido uma opção dos destinatários, ou seja, tem existido uma procura diferente da heroína, por isso é que ela está a aparecer. Como nós sabemos, a heroína, em termos do seu cultivo inicial, a papoila, não é? Dormideira, que era feita sobretudo no Afeganistão, houve uma intervenção das entidades que governam esse país de banir o cultivo da papoila dormideira. Então a produção de heroína teve uma quebra de 95%. Aquilo que está a circular no mundo atualmente de heroína são os massivos estoques que as redes ainda têm e que estão a escoar. E não obstante essa perspectiva de fundo, a verdade é esta que acabei de referir. Tem-se verificado empiricamente um aumento de apreensões de heroína, porque tem sido evidente, e isto tem a ver com uma procura. Os traficantes também vão um pouco ao encontro daquilo que percebem que são as vontades e as preferências dos seus clientes, que são os consumidores. E nota-se claramente aqui um ressurgimento bastante significativo da heroína, por vezes até em apreensões, onde se nota também presença das drogas sintéticas que também circulam, sobretudo aqui em São Miguel.
Muito obrigado, doutor Renato. Pergunto se
faltou a questão do turismo.
Relativamente, não posso fazer a correlação com a... Nota-se que no verão existe uma tendência para maior apreensões, tem a ver também com festivais, pronto, e atividades mais lúdicas no que diz respeito às drogas mais recreativas, nota-se isso. Agora, se também tem um fator relacionado com o turismo, não tenho uma evidência que me permita dizer que sim ou que não.
Doutor Renato, Sr. Deputado Pedro Pinto, penso que estão respondidas as suas questões. Pergunto se há mais questões no âmbito desta segunda ronda. Algum senhor deputado tem? Pergunto se há necessidade de abrir aqui uma terceira ronda. Parece-me não haver essa intenção. Portanto, Doutor Renato, resta-me agradecer a sua disponibilidade de ter antecipado o horário e de estar aqui presente para prestar os esclarecimentos às senhoras e aos seus deputados e desejar-lhe a continuação de um bom trabalho à frente da Polícia Judiciária dos Açores e que tenha muito sucesso no trabalho que ia aparecer, e que era bom que não tivesse que o fazer, que era sinal que ele não existia. Portanto, a gente costuma dizer que se as polícias não tivessem que fazer, nem os médicos e outros intervenientes, é porque estava tudo bem, mas infelizmente são necessários e é bom que estejam prontos e atentos como tem estado nos Açores. Muito obrigado, Dr. Renato. Este grupo estará sempre à disposição, enquanto ele durar, tem um período de duração de 150 dias, portanto, lá para outubro devemos ter concluído o grupo de trabalho e meteremos o relatório, que com certeza o senhor terá a curiosidade profissional e institucional de depois visitar e ler. Muito obrigado, senhor doutor.
Bem, eu é que agradeço a oportunidade, o convite, é uma honra a PJ ser chamada a estes fóruns para também poder colaborar na medida do possível. Eu continuarei sempre disponível para aquilo que for entendido, caso haja necessidade de algum esclarecimento adicional, portanto podem contar comigo. E mais uma vez agradeço.
Obrigado.
Muito obrigado, então.